Aleluia. Você está animado? Amém. Glória a Deus. Eu também estou animado. Muito feliz em estar aqui. Primeira coisa que eu quero fazer é mandar um beijo da igreja Verbo da Vida em Angola. Manda saudação para todos vocês. São pessoas que amam já vocês, de tanto como o Kaline falou de manhã. Nós falamos muito de vocês e existe um desejo no coração deles. E alguns já falam, eu já me vejo no Brasil, vou lá na sua igreja. E, amada, eu sei que essa conexão divina vai acontecer. E você vai ser também beneficiado e você já também tem uma casa em Angola para poder passar a estadia. Só algumas pessoas, meu amado, você já tem lugar lá, amada. Amém? Então... Não, já tem cama e tudo lá, já está tudo pronto. Meu amado, então eu quero também criar em você expectativa. Claro, converso com a sua liderança antes. Mas as portas de Angola estão abertas para vocês. Amém? Então, a Igreja de Verbo da Vida, em nome do pastor Júlio Calado, sua esposa Almela e toda aquela família ama vocês. E nós estamos aqui gratos. Deixamos ele um pouquinho lá e viemos um pouquinho para a nossa casa. E depois nós vamos retornar também para estar juntamente, porque Deus tem feito grandes coisas. Amado, tem sido maravilhoso em ver o crescimento e o rompimento que Deus tem feito naquele lugar. Vidas estão sendo salvas e alcançadas, porque pessoas estão ouvindo essa palavra. Agora, o que nós não podemos estar é vivendo de uma forma em que as coisas espirituais se tornam normais. Não, amado. Não vamos lidar com essas formas de qualquer jeito. Aquilo que você tem em Deus é algo precioso. Preserve e mantenha a sua fé ativada naquilo que Deus chamou você para viver. Declare a palavra, fale a palavra, viva a palavra. Eu estou aqui hoje como prova viva para dizer para você, Deus é real. Ele é justo e bom, meu amado. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho provado desse benefício da bondade de Deus. E quero convidar você também a cada vez mais se deleitar nessa bondade. Amém? Só duas pessoas disseram amém, vou perguntar de novo. Amém? Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Livro de Hebreus, capítulo 5. O escritor aos Hebreus, essa carta maravilhosa. Hoje nós estamos no culto de missões, então nós vamos falar a respeito de missões. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o versículo. Podemos ler o 8 e o 9. É a citação que nós vamos falar nessa noite. Na verdade, tarde. Amado, desculpa que ainda a gente está no fuso horário. Então... você vai relevar algumas coisas que o corpo ainda não acostumou. São 4 horas de diferença. Então, quando aqui está sendo 8, lá já é meia-noite. Então, às vezes, para a gente acompanhar o culto, a gente assiste um e o outro a gente deixa para assistir no outro dia. Mas a gente está conectado, sabendo de tudo que está acontecendo aqui, porque nós estamos parte dessa igreja. Entendemos que, como parte, nós temos que estar conectados, não apenas... de coração, mas instruções de Deus e palavras específicas liberadas para esse lugar, eu recebo tudo na minha vida lá também, porque é a minha igreja, então faço parte disso. Hebreus capítulo 5, no versículo 8 e o 9. Você chegou lá? Diga então comigo, eu sou abençoado? Amém. Então diz o seguinte, Hebreus 5, 9, Hebreus 5, 8, Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho... aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou ler mais uma vez. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nessa tarde, nós vamos falar um pouco sobre obediência. Porque você não pode viver missões sem o cumprimento dessa palavra, obediência. Amém? Então, amados, sobre obediência. É muito bom você estar no lugar de obediência, porque é um lugar de segurança e de paz para você estar. Ainda que tudo à sua volta possa estar desordenado, coisas possam estar trazendo pressões no mundo natural, o lugar de obediência é um lugar na palavra de Deus, aonde tudo pode ser desfavorável para os outros, mas você está tendo a cobertura e a proteção de Deus aonde você está fazendo, porque a obediência é onde, o lugar onde Deus chamou você para estar. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, e a Bíblia nos fala no livro de Gênesis, que Deus chamou o homem para viver uma vida de obediência. A ordem dada por Deus, você pode comer de todas as árvores desse jardim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal dele, você não pode comer, porque do dia que comer, morrendo, morrerás. Tudo o que Deus nos pede é um posicionamento de obediência. É tudo o que Ele nos pede. Porque a palavra dele sempre vai ser um lugar de segurança. Todo filho que quer viver fora daquilo que é uma palavra de instrução do pai, ele está se colocando em risco na sua própria vida. Quantas vezes o pai e filho, menino não mexe na tomada, e o menino vai lá e vai na tomada. O pai sabe que aquilo ali é algo danoso, prejudicial para o filho. Mas a sabedoria, o conhecimento do pai está para preservar a vida do filho. Meu amado, eu quero te estimular nessa noite, tarde, a desenvolver você cada vez mais esse entendimento e a importância da obediência. E eu sei que você é uma igreja obediente, porque nós vemos os frutos. Mas, meu amado, eu quero estimular você a entender que quando você está no lugar de obediência, é a ponte para Deus promover a sua vida e você chegar em um outro estágio. Porque, meu amado, quando você começa a andar num lugar de obediência, aquilo que era apenas um desejo, Deus começa a trazer como realização na sua vida. Porque Ele começa a colocar os planos dEle dentro de você. E aquilo que você pensa que é um desejo, é a própria vontade dEle sendo demonstrada para você de uma forma pequena. E esse desejo começa a crescer. E quando você se coloca no lugar de obediência, Ele tira você dessa condição apenas do desejo e coloca você na manifestação da realização. Porque os planos de Deus jamais serão frustrados nas nossas vidas. Meu amado, o único que pode frustrar os planos de Deus se chama eu ou você, com uma decisão de desobediência à vontade de Deus. Quando nós lemos aquilo que o autor aos Hebreus está relatando na palavra de Deus, ele está se referindo a Jesus. Ele vem falando sobre o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele vem falando que Deus não se agrada de ofertas de bois, de touros. Isso ele vem falando na carta de Hebreus, fala muito sobre essa questão do sacerdócio, do sacrifício, da obra que Cristo fez para as nossas vidas. E aqui o escritor de Hebreus está falando que Jesus, ele foi obediente, e ele foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Meu amado, e a gente sabe que uma vida cristã não é uma vida de sofrimento, de lamúria. Missionário não fica como alguém que está me indigando, pelo amor de Deus, me ajude. Ó céu, ó vida, ó asa. Não, meu amado. Ser missionário é você estar vivendo o pleno vontade de Deus na sua vida. E, meu amado, você vai ser bem sucedido no lugar de obediência. Não é pelo aquilo que você é chamado, mas é na obediência que Deus chamou você para estar. Você pode ser pastor, mas se tiver em desobediência, não vai estar vivendo a plena vontade de Deus. Eu posso ser um apóstolo, e se eu não estiver na plena vontade de Deus, eu não vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Porque o lugar que Deus nos chamou foi para estar no lugar de obediência, e na obediência a liberação, na obediência a rompimento. Nós precisamos entender que o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite é lançamento, é porque lá em Angola vai falar outra coisa, então angolanos, desculpa, agora vamos falar aqui em português do Brasil. Deus vai alavancar a sua vida para uma nova fase pelo lugar de obediência que você vai estar servindo a Ele. E, meu amado, obediência não quer dizer nas grandes coisas. Obediência é a decisão diária de viver aquilo que a palavra de Deus diz na tua vida. Se você está vivendo falta, a palavra já disse para você confessar a palavra e declarar fartura na tua casa. O que é obediência? É eu chegar na minha casa e dizer, ei, a minha casa é abençoada. Meu amado, quantas vezes nós cantamos essa música, o que o Kleber cantou sobre O tempo de abundância. E eu acordava de manhã, botava nessa música e dentro do meu quarto levantava as minhas mãos e declarava: eu estou vivendo um tempo de abundância, eu estou vivendo um tempo de abundância. Meu amado, esse tempo chegou, porque eu me posicionei em Deus para falar a palavra na minha vida. E meu amado, se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua. Porque é o lugar de obediência, é onde Deus tem a aprovação, a chancela e a oportunidade de fazer aquilo que Ele sempre quis fazer na tua vida. Por isso Ele nos traz a instrução na palavra. O que é a palavra de Deus? São instruções divinas para nos chamar numa posição de obediência. Mas é sempre uma decisão do que a palavra de Deus diz. Deus não obriga ninguém, a não ser ir por todo mundo pregar o evangelho, é uma ordenança. Mas todas as coisas que colocam aqui na Bíblia é uma condição daquilo que você vai agir dentro do seu livre-arbítrio. Você é um agente moral livre e tem o desejo ou a vontade de fazer o que quer. Porém, eu te digo, meu amado, seja inteligente e vive uma vida de obediência. Porque, meu amado, na obediência há uma liberação extraordinária. Meu amado, são coisas que às vezes nós não podemos entender, mas Deus, Ele é especialista em fazer. Só o fato de eu estar aqui é viver uma obediência de Deus. Porque em Angola estava liberado um decreto que no dia 15 de janeiro de 2021, ninguém mais entrava ou saía. Tinha sido expedido um decreto dele, então a minha viagem tinha ido por água abaixo. Mas, meu amado, quando nós estamos vivendo uma vida em Deus, Deus é aquele que muda um decreto do governo para favorecer os seus filhos. E hoje eu estou aqui falando a palavra de Deus para você, para te dizer: Deus está compactuando com a tua vida e a sua vida de obediência. É uma atitude aonde Deus vai poder catapultar a sua vida para uma nova estação. Catapultar, aleluia, saiu Jesus. Então, meu amado, Deus quer nos fazer ir para um novo nível. Quando nós vamos olhar para a vida de Jesus, Jesus, Ele veio na fundação dos tempos, veio na plenitude dos tempos, fazer a vontade de Deus. E aquilo que Deus tinha colocado como Ele, como uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Resgatar a humanidade da condição do pecado. Meu amado, a desgraça do ciclo vicioso do pecado. Meu amado, dinheiro não paga, petróleo não tira você do pecado, diamante não tira, ouro não tira. Nada daquilo que o homem pode fazer tira o homem de uma condição de pecador. Mas um sacrifício de um filho, de um homem que decidiu obedecer, nos tirou de um império de trevas e nos trouxe para o reino do Filho e do amor dEle. Uma decisão de obediência acarretou uma mudança na história, a ponto que você estudou em história e no seu livro de história está escrito antes de Cristo e depois de Cristo. Uma decisão de obediência mudou a história da humanidade. O que não pode acontecer com a sua decisão de obediência a essa palavra não vai afetar vidas. Vai afetar, meu amado. Porque, meu amado, a sua vida não corresponde somente a você. Você precisa entender que você é uma fonte. E quando você não anda em obediência, é como você colocar pedras nessa fonte. Mas quando você vive em obediência, está sendo alargado a amplitude daquilo que é o teu alcance para favorecer pessoas. Aonde a sua voz vai ecoar muito mais do que dentro do Rio de Janeiro, vai chegar em Angola e vão chegar em outros lugares. Porque é uma decisão de obediência. Mas, como eu já falei, a obediência não começa nas grandes coisas. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar. Meu amado, Deus, Ele é um Deus ajuizado em entendimento e tem conhecimento daquilo que Ele faz. Você não pega um carro e dá para uma criança dirigir. Ela não tem maturidade, sabedoria e instrução para fazer aquilo ali. Ao invés de ser um benefício, vai se tornar uma arma letal. Mas, meu amado, Deus também, Ele tem um entendimento do que o poder que Ele tem para liberar, para nós podermos andar na nossa vida. Ele não vai dar para pessoas que são imaturas. Ele vai nos nutrindo na sua palavra, nos aperfeiçoando naquilo que nós vamos cumprindo em etapas. Vidas são feitas de ciclo. Você passou lá no ensino fundamental, nem mais é isso, né, que agora mudou tanto, gente. Estou ficando, ainda é? Aleluia. Então, um, dois, a Mira pode poder te ajudar melhor. E, meu amado, tudo você vai cumprindo etapas. Você não chega no jardim de infância e você já é aplicado uma prova do primeiro ano. Não é isso. Você passa por um tempo de aprendizado, a instrução vem. E aquela instrução ela precisa viver em você, para quando chegar o momento de ser provado, você será provado. Uma obediência naquilo que você aprende como instrução, você vai aplicar aquilo ali e você vai passar para uma outra fase. Na vida cristã é a mesma coisa. Quantas vezes Deus vai colocar diante de nós coisas que às vezes para a nossa vida não é agradável. Mas, meu amado, independente de ser agradável para a sua carne, ela precisa ser agradável para o teu espírito. E, meu amado, a maturidade vem quando você decide tirar o teu corpinho da zona do conforto e da alma e colocar naquilo que Deus quer. O irmão Kenneth Hagin, ele fala sobre o bom combate da fé. Se existe um bom combate, existe também um mau combate. Qual é o mau combate? É quando nós estamos lutando na área das emoções. O diabo vai sempre dominar, porque o diabo conhece um homem. Há quanto tempo que ele está aqui na terra? Fazendo das suas artimanhas e seus trabalhos. Ele já conhece a forma como o homem age. E sabe que nos desejos da carne, com a concupiscência dos olhos e na soberba da vida, é onde o homem tem as suas inclinações. Sabe que às vezes uma palavrinha no teu ouvido vai gerar em você uma ansiedade que você vai estragar teu dia todo. Ele é expert nisso. Mas Deus também é inteligente e nos dá instrução na sua palavra. Meu amado, guarda a tua mente, guarda o teu coração naquilo que a palavra de Deus diz. Porque, meu amado, tem pessoas que estão passando a vida toda desesperada por conta da Covid. E algo que eu achei maravilhoso, que nosso querido irmão Cambietti falou lá. Meu amado, tem gente com medo de Covid. Sabão e água mata ele. Tu está com medo disso, irmão? Sabão e água mata o vírus. O sangue de Jesus é muito maior do que sabão e água, meu amado. Então você precisa entender que a obediência à vida nessa palavra vai redundar a você, a Deus elevar para você ao nível que Ele quer você. Porque, meu amado, ninguém nasceu para viver o tempo todo no cear, no jardim de infância. Chega um tempo que até as diretoras da escola, alguém começa a mobilizar, meu amigo, vamos fazer alguma coisa com esse menino que aqui não é mais o tempo dele. É tempo de uma nova fase, é tempo de uma nova estação. Meu amado, não adianta você viver a sua vida toda querendo viver no beabá do jardim de infância celestial, aonde Deus tem colocado instruções no teu coração para catapultar a sua vida, para você chegar em níveis maiores. Existe faculdade, pós-graduação em Deus, para você exercer aquilo que Deus chamou você para fazer. Meu amado, mas é uma decisão diária de obediência àquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E eu quero te dizer com todas as letras, meu amado, essa palavra, ela funciona. Ela funciona, meu amado. E isso nós temos visto não apenas lá em Luanda, mas em outros lugares. Nos últimos cultos, nós temos ministrado a palavra e pessoas aceitando Jesus. Uma semana que a pessoa aceitou Jesus, a mulher está feliz e contente. Até o meu marido que aceitou Jesus ontem já está diferente. Porque a palavra está transformando pessoas, porque essa palavra ela é real. E ela vai causar isso, é o efeito que ela fez. Mas é uma decisão de obediência. Porque podem ter pessoas com 30 anos vivendo o Evangelho e você não sai do lugar. Mas, meu amado, não é esse lugar onde Deus tem chamado você. Deus tem chamado você para um outro nível. Mas nesse nível, para você passar de fases, precisa você estar vivendo em obediência. E como está escrito aqui na palavra, embora sendo filho, hoje você também está na mesma condição de Jesus de filho. Que aprendeu, diga comigo, aprendeu. Jesus precisou aprender a obedecer a Deus em todas as coisas. Até quando na carne dele queria uma coisa, ele não deixou ficar no campo das emoções e decidiu se inclinar para aquilo que era a vontade de Deus. Por isso lá no Getsêmani ele falou, Jesus, afaste-me esse cálice. Jesus não queria, naquele momento, daquilo que era a pressão de viver longe de Deus. Jesus não sabia o que era pecado. E de uma hora para outra, toda a condenação do pecado da humanidade está habitando dentro do corpo dele. Ele nunca tinha vivido isso. E era uma aflição na sua alma, ao ponto do seu corpo suar sangue. Mas, meu amado, ele decidiu ser aperfeiçoado naquilo que ele aprendeu. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, quantos homens de Deus precisaram aprender e crescer em Deus em um nível de obediência? Porque, meu amado, Abraão, que saiu da terra da parentela, O nível de obediência para sacrificar Isaac é um outro nível. Deus não vai requerer Isaac quando você não tem a condição hoje de obedecer. Sai da tua tenda e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não tem como. Deus, ele está esperando, meu filho, amadureça, cresça, fica forte, se robustecido, porque a cada etapa vão surgir coisas que você vai ter que aprender a ouvir a direção que eu tenho para você. Você está sendo instruído todas as quintas-feiras no seminário ser guiado, não é isso? Meu amado, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. A obediência é a instrução de que Deus tem para falar nas nossas vidas. Sempre algo que me deixou fascinado dentro de que, no que diz respeito a viver o Evangelho foi poder ouvir Deus. Como nós somos capazes de poder ouvir Deus? E era algo que sempre me fascinou. Meu amado, Deus sempre tem uma instrução para falar para os seus filhos. Eu lembro que quando eu estava no processo de comprar o carro, e eu comprei, na verdade foram 3 carros. Calma, gente, que a gente vai chegar lá para explicar a história. Então, primeiramente a gente entende o temor que havia na nossa vida com a responsabilidade daquilo que estava sendo depositado nas nossas vidas. Toda uma igreja se mobilizar em acreditar no chamado na minha vida, na minha esposa, era uma decisão de eu olhar para Deus e entender, Senhor, eu me coloco diante de você e eu não vou agir de forma leviana com esse dinheiro. Eu vou agir com sabedoria e da forma como o Senhor vai nos instruir. E existe uma cautela e um temor santo com aquilo que era feito. Porque eu entendo que as ofertas que são depositadas, meu amado, não é dinheiro para ficar comprando bala. São decisões de obediência da sua vida que me fizeram chegar lá. E por isso eu preciso ter também uma obediência para saber o que vai ser feito com esses recursos. Então, chegou a oportunidade de nós compramos um carro para poder fazer. O dinheiro ainda não tinha chegado. Então nós conseguimos comprar um carro para poder multiplicar, fazer o dinheiro render mais. Conseguimos isso. Depois chegou o segundo carro, que estava dentro daquilo que era algo que nos favorecia e naturalmente era algo bom. Só que a indicação do mecânico não era um bom mecânico que tinha me instruído numa vez. Então uma irmã da igreja falou, Samuel, leva fulano de tal. Porque fulano de tal, ele é o melhor mecânico, e isso, e aquilo outro. Então aquilo ali, rapaz, esse cara tão gabaritado assim, é um especialista, é o top, vamos lá. Chamei o cara, levei ele, olhou o carro, ouviu o som do motor, não é esse é o carro. E aqui dentro, um freio. E naquilo, ele falou, não é esse, olha isso, olha aquilo outro. Falei com Kaline, olha, você está sentindo paz? E eu fiquei meio assim de falar do que era. Fiquei com aquilo que era a informação do profissional e não com aquilo que era a instrução do Espírito Santo. E quando eu levei no segundo profissional, o profissional falou, você foi enganado. Meu amado, imagina a minha cara de frustração de chegar depois para relatar, meu Deus, comprei um carro que me enganaram. E veio aquele temor e toda aquela confusão na alma, e isso. E olha o que você fez. Você está fazendo isso com o dinheiro da igreja. Já você aproveita a festa, né? Tá. Fez das graças dele. Eu cheguei diante do Senhor. Senhor, me arrependo se eu não ouvir a instrução do teu Espírito. Mas me ajuda e me assiste nessa situação. Porque eu fui enganado. E o Senhor é aquele que pode me socorrer nessa situação. E naquele dia, algo gritou no meu coração. Mais vale a voz do Espírito Santo do que de qualquer especialista da terra. E aquilo ali ficou gravado, aprendi da pior forma possível, mas aquilo ficou registrado no meu coração. Graças a Deus, aquele carro que eu fui enganado foi vendido, recuperei o dinheiro. E aí é onde chegou o que nós estamos hoje definitivamente, que foi Canaã, ele é bênção completa. Amém? Meu amado, vocês estão rindo, vocês não viveram o que era aquilo lá, meu amado. Você viver dentro do... Você... A dificuldade de que... Nesse ramo de carro, existe muita concorrência, muitas pessoas desleais vendendo. Pessoas mesmo desleais. Então, você saber o que fazer e o que comprar, você precisa realmente ser guiado pelo Espírito. Mas, meu amado, Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos deu o melhor do que Ele poderia nos dar e, na verdade, superabundou. Porque o recurso que foi enviado não apenas proporcionou o carro, mas conseguiu proporcionar um apartamento, toda a mobília dele e o valor para pagar as parcelas do apartamento. Foi algo muito além daquilo que nós pensávamos. Deus nos tirou da casa missionária e nos levou para um lugar onde hoje você pode ir para lá. Meu irmão, estou falando sério, tem um quarto preparado de hóspede para vocês. Mas isso foi o quê? Uma decisão de obediência. Porque quando você entende e sendo aperfeiçoado naquilo que você sofreu, meu amado, não foi confortável viver todo aquele tempo com o jugo de Satanás me oprimindo, dizendo que eu tinha roubado dinheiro da igreja. Mas, meu amado, eu preciso entender, meu amado, eu não vou viver a condenação do diabo. Eu vou viver aquilo que a palavra de Deus disse. E Deus disse que eu tenho um ajudador, o Espírito Santo da verdade. Ele é o meu conselheiro, ele é meu amigo fiel. E eu comecei a depositar a minha fé nele, sabendo que aquele embaraço iria se desfazer. E, meu amado, Deus promoveu conexões divinas e o melhor de Deus nos alcançou. E hoje é uma grande bênção poder ir e voltar à igreja, levar pessoas para lugares, assistir missionários, viajar, porque houve um tempo de obediência, de uma decisão de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Meu amado, não troque a obediência por favores de coisas naturais. Viva o melhor de Deus, porque Deus quer nessa tarde nos catapultar para uma nova fase. E era isso que estava toda vez pactuando meu coração, declarando sobre isso, sobre a sua vida. Tendo um entendimento de que nós não vamos ficar sempre nesse mesmo nível. Deus tem algo maior, meu amado. E o maior de Deus é viver uma vida de obediência, porque muitos conheciam Jesus de uma forma natural, mas hoje Jesus, ele está assentado juntamente no lugar celestial, não existe um nome maior do que o nome dele, mas isso foi uma decisão de obediência, em cada dia, aonde ele poderia fazer a vontade dele, não, Jesus mandou pregar, ensinar e a curar, então Jesus saía para pregar, curar e ensinar, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus foi chamado, é para isso que Deus chamou você para continuar a obra de Cristo. Para anunciar para esse mundo, meu amado, Jesus está voltando. E essa urgência, ela está clamando o nosso espírito. Eu sei que você é sensível o suficiente para entender que os fins estão chegando, meu amado. E nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Ou você vai decidir viver uma vida de obediência para ouvir servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo eterno. Eita, Jesus, essa frase está chegando, meu amado. Mas, meu amado, essa frase está chegando para aqueles que vivem em obediência. Porque muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Vão falar muitas coisas. Mas, meu amado, o melhor lugar é o lugar de obediência. Porque Jesus, ele foi um homem maravilhoso nos três anos e meio de ministério. Mas o que Jesus Cristo, ressurreto como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é para mim. Agora ele é o meu irmão mais velho. E ele me deu acesso a viver família de Deus. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz no livro de Salmo 113, que ele nos tira do lixo e nos coloca em meio a príncipes. É isso onde Deus faz, Deus nos tira de um montouro, de um lugar charco do pecado, e coloca você para viver num lugar real, aonde é a realeza, aonde é o lugar onde você deve estar. Você não tem que se acostumar com o lixo daquilo que o pecado tinha para a tua vida, mas você tem que se acostumar com aquilo que Deus tem para você. E, meu amado, venha para esse lugar, para esses encontros, entendendo que as palavras que estão sendo liberados aqui, é para afetar a tua história. Porque, meu amado, quantas vezes eu vi o pastor Cláudio falando aqui, ele nem ouviu isso, mas quantas vezes ele falava que Samuel vai viajar de primeira classe, a igreja vai fazer, e eu falava assim, rapaz, o pastor está se empolgando a fé dele, mas amém, o pastor fala, amém. E só que, meu amado, a gente às vezes está ouvindo as palavras e não está se atentando no que Deus está falando com as nossas vidas. E nesse voo, voltando de Angola para o Brasil, aconteceu alguma coisa que o atendente chegou, queria chamar vocês dois, venham me acompanhando por gentileza. Aonde eu vim, meu amado? Não paguei nada por isso, meu amado, não paguei nada, eu cheguei lá, e fui favorecido, porque a Bíblia diz: Deus me tirou de um lugar do lixo e me colocou em meio aos príncipes. É isso que Deus faz, meu amado. Não gastei um kwanza, um real, um dólar, um euro. Mas Deus promoveu, porque não era aquilo que o homem pode fazer. Mas quando uma palavra, ela é liberada, agarre isso para a sua vida. Não venha para cá apenas como um culto, onde alguma tal pessoa está falando: Deus é bom. Você diz: é, Deus é bom. Não, meu amado, tenha isso no teu coração. Viva a obediência do que a palavra de Deus disse. E isso vai afetar toda a tua história, mudar você por completo, e você vai entender: ei, Deus, Ele é bom. Porque a palavra, ela é capaz de afetar as nossas vidas e nos transformar de um lugar onde nós estávamos e nos catapultar para viver o melhor de Deus. A gente já está começando a encerrar, queria chamar o Ministério de Música, como diz Pastor Bennett: venha. E eu queria trazer apenas esse último testemunho antes da gente estar orando um pouco. E, meu amado, o lugar de obediência, Deus nos prepara a estar no lugar certo, na hora certa, para fazer conexões divinas. E eu lembro de um culto em que nós estávamos lá em Angola, eu estava servindo, na verdade aquele dia eu estava tocando bateria, para você ver como Deus está fazendo as coisas. E tinha acabado de servir, foi uma bênção o culto, e a gente pensa: não, acabou, está tudo bem. E tinha um irmão lá, e o pastor Samuel: atende aquele irmão ali. Tá bom, fui lá atender o irmão, fui levar ele para a sala, ele começou a estar tremendo assim. Falei: rapaz, o que está acontecendo? O diabo, se for, vai sair agora. Mas aquele homem começou a estar com uma expressão de choro, de quebrantamento. Eu comecei a conversar com ele: meu amado, você está precisando de alguma coisa que eu posso te ajudar? Aí ele começou a tremer: olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa. Eu estava vivendo uma pressão financeira na minha casa, meus filhos estavam passando fome, e eu já não tinha o que fazer vendo as crianças com fome, e eu decidi que eu ia me matar hoje. Então eu vim aqui para frente da igreja, e eu estava tomando coragem para o primeiro caminhão que passasse, tinha que ser um caminhão grande, que o primeiro que passasse eu ia me jogar. Mas quando eu comecei a tomar a decisão de me jogar, uma voz começou a falar comigo: meu filho, não faça isso, entre pelaquela porta. Aquele homem tentou, ficou preso pelaquelas palavras. E ele parou. E ele começou a ver uma atmosfera diferente. E ele foi conduzido. Ele falou: eu não sei, eu só sei que eu estou aqui. E ele falou, eu era muçulmano. Eu não acreditava, eu zombava de crentes. Mas hoje eu sei que esse Deus que você prega, Ele é verdadeiro. Porque eu tentei me matar e Ele disse que a minha vida ia ser transformada. Naquele mesmo momento eu falei: meu amado, hoje é o teu dia. E começamos a ministrar salvação. Aquele homem recebeu a palavra. O nome dele era Saulo. E naquele mesmo dia eu peguei e comprei uma Bíblia. Toma, a partir de hoje você não vai ler mais o Corão, você vai ler a palavra de Deus. E aquele homem começou a entender: olha, Deus não é apenas um Deus que vai salvar a tua vida, Ele vai transformar a tua história. Pegamos uma oferta, demos na vida dele. Meu amado, vá em paz. O semblante daquele homem estava anestesiado do que estava acontecendo. Alguns cultos ele foi vindo, e ele começou a falar comigo: olha, pastor, eu tive um sonho que eu chegava no Rio, e tinha uma voz me dizendo que eu ia pregar para multidões. E eu falava: meu amado, você vai, porque Deus tem um projeto na tua vida. E ele começou a ler a Bíblia, só que ele precisava se esconder, porque ele não era angolano, ele é do Central África. É um país no centro da África, e lá a maioria era muçulmano. Se ele se declarasse cristão, ele seria perseguido e morto dentro da comunidade dele. E a vida dele foi transformando. Ele não podia ter telefone, porque as pessoas iam ficar confiscando, vendo o que ele estava fazendo. E aí chegou o momento da pandemia. Você me pergunta: Samuel, você teve mais contato com ele? Não tive mais contato com ele. Mas uma coisa eu sei: Deus promoveu um momento certo, um encontro correto, para uma história ser afetada e vidas vão ser transformadas, porque vocês enviaram um casal missionário da Igreja Verbo da Vida de Campo Grande para estar servindo uma igreja, sendo no louvor, sendo na igreja de criança, sendo pregando a palavra, sendo no que precisar. Mas, meu amado, Deus faz isso, encontro divino, para transformar histórias de pessoas que precisam ouvir: ei, existe salvação para a tua casa. Amado, a alegria daquele homem chegar e às vezes levar cesta de alimento para a família dele. Ele falava: olha, eu estou tentando vender o sapato. Eu falei: olha, você vai começar a desenvolver a sua fé. E daquilo que a gente teve a oportunidade, daquele breve encontro, foi liberado palavras, declarado sobre a vida dele. E, meu amado, eu sei que uma porção daquilo que era minha parte para fazer, eu fiz. Porque eu sou você lá. E a igreja de Campo Grande está pregando para muçulmanos. Está fazendo a vontade de Deus. Por quê, meu amado? Porque houve uma obediência. A obediência não é só daquele que vai. A obediência é daquele que fica e ora. A obediência é daquele que pega o dinheiro e oferta. A obediência é daquele que rende graças e declara o avanço do reino de Deus. Obediência não é o lugar onde você está. É a decisão de fazer aonde você está o que Deus mandou você fazer. Obediência, às vezes, é só você vir no culto da glória a Deus, celebrar a Ele, porque Ele é bom, dançar, celebrar, porque viver o extraordinário de Deus é viver a vida que Ele tem para mim e para você, meu amado. Obediência pode ser, não pode dar abraço, mas já dá, a gente chama lá em Angola de culi. Culi. Obediência. Obediência pode ser alguém chegar na igreja: a paz, meu irmão, você está bem? Está tudo bem com você? Seja abençoado hoje na prática da palavra. Obediência. Obediência é toda a decisão em que você entende das verdades da palavra de Deus para cumprir na sua vida. E uma vida de obediência é como uma escada. No início parece algo insignificante. E Deus vai podendo promover. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão foi. Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Só houve a promessa do pai de multidões quando houve a decisão de obediência. Então ele obedeceu, Deus pode, pronto, obedeceu, agora parte do meu plano vai ser acrescentado. Obedeceu mais, honrou ao Senhor dando dízimo, servindo ao Senhor, ele está servindo. Abraão, eu vou fazer o teu nome grande, engrandecido, eu abençoarei todas as famílias da terra, porque em você eu estou fazendo uma aliança. Ainda que o pecado cause muitas coisas no mundo, eu vou fazer uma linhagem de pessoas na terra, aonde eu vou trazer o meu filho e salvação vai chegar para essas pessoas, porque você, Abraão, decidiu dar um passo de obediência à minha palavra. Obedeceu, Abraão, obedeci. Anda mais um pouco, chegou Isaac. Abraão, sacrifica o menino. A Bíblia diz que no dia seguinte ele pegou o menino, partiu Moriá, hashtag Moriá. Foram subir no monte. Ninguém sabia de nada, só Abraão consigo mesmo entendendo. Imagine na cabeça de Abraão: rapaz, eu passei 25 anos, tanto tempo, eu já não sou garotinho. Sara não é nenhuma garotinha. E, meu amado, depois de tudo que a gente passou, entregar o menino, meu amado, a alma de Abraão, você acha que não gritou não, meu amado? A nossa alma sempre vai gritar quando você precisa tomar uma decisão de obediência à palavra, porque a alma quer que você fique naquilo que é confortável, naquilo que é normal. Mas Deus não chama você para viver o normal, Deus chama você para viver o sobrenatural, a catapultar a sua vida para viver o extraordinário dele. E aquele homem decidiu obedecer, largando a parentela, fazendo tudo aquilo. Chegou no momento, porque Abraão dizia: eu sei que se eu sacrificar o menino, Deus, Ele é poderoso para restituir a vida dele. A fé de Abraão foi aperfeiçoada por uma vida de obediência, amado. E quantas vezes vai chegar daqui a um ano, 6 meses, e nós vamos ser provados em algumas situações aonde Deus espera que eu e você possamos estar sendo obedientes nas primeiras coisas? Porque quando chegar a prova do primeiro ano, segundo ano, faculdade, pós-graduação, meu amado, a palavra já está tão entranhada em você, porque você, a palavra é a mesma coisa. E quando chegar a situação, você vai ser aprovado. A prova, como o pastor Cláudio fala, a prova vem para aprovar. E, meu amado, quando a nossa fé ela vai ser aprovada numa decisão de obediência a Deus, e quando você passa na prova, o que acontece? Você passa para uma nova fase. existe uma habilitação para viver algo novo. Quando eu obedeço, é uma habilitação para viver uma nova estação. Para você viajar, você tem que ir apresentar o bilhete de passagem. Aí a Polícia Federal vai ver lá, ah, tá tudo ok, tá habilitado para uma nova fase, entra numa outra sala. Apresenta que você já é habilitado, aí você entra no avião. Aí quando você entra no avião, você não precisa fazer nada, porque quem está no avião vai fazer as coisas por você, e você sai daquilo que era natural e vai chegar num outro lugar. A lei da natureza diz que a gravidade vai manter tudo que diz respeito às pessoas para o centro da Terra. Mas sobre a lei da gravidade existe a lei da aerodinâmica, que não está nem aí para a lei da gravidade, ela só quer saber que a lei dela vai ser superior à lei da gravidade. Se a gravidade diz que você não pode, a lei da aerodinâmica diz, cala a boca que eu vou fazer ele voar. Meu amado, você precisa entender que o diabo está achando que vai oprimir a sua vida, dizendo em mentiras, segunda onda, terceira onda, meu amado, a onda que eu estou vivendo é a onda do Espírito, dançando em Deus e regozijando no Senhor, entendendo que uma vida de obediência à palavra vai catapultar a minha vida para viver aquilo que Deus prometeu. Não estou olhando nem para homens, nem para cargos, nem para reis, nem para príncipe. Eu sou de uma nação celestial. Eu sou propriedade exclusiva de Deus aqui na terra. E meu entendimento é que eu vou viver o extraordinário de Deus. Não apenas eu hoje, agora eu, Kaline e o bebê. Porque a minha amada bênção que está sobre mim vai alcançar a eles. Deus é tão bom que até multiplicou. A gente saiu de 2 e 3. É assim, é outro nível, outra fase. Meu amado, precisamos entender, uma vida de obediência é uma habilitação para você viver algo novo. Você não anda de carro sem habilitação, algo precisa ser expedido. Um documento precisa ser sancionado para que você possa viver coisas novas. Sem habilitação você é infrator. Deus não chama infratores, Deus chama pessoas habilitadas. Por quem? Pelo Detran? Não, meu amado, habilitada por Ele. Ele é aquele que capacita. Ele é aquele que renova, Ele é aquele que dá entendimento. Ah, mas eu não fiz isso, eu não tenho instrução tal, meu amado. Naquilo que você tem, Deus vai fazer. Porque, meu amado, Moisés só tinha uma vara. E com uma vara ele fez tremer a maior nação daquela população. Quantas vezes a informação chega para nós e a gente fica assim, acuado. Eu lembro quando eu estava lá em Angola e chegou o momento da pandemia. Aqui no Brasil a gente viu que o governo ainda favoreceu algumas pessoas com auxílio emergencial. E eu falando, Senhor, olha esse povo, olha Angola, Senhor, aqui não tem auxílio emergencial. E Deus falou, Samuel, desde quando eu precisei de auxílio emergencial para cuidar do meu povo? Aí tu, primeiro, olha lá no deserto, tinha auxílio emergencial? Não. Tinha alguma coisa do governo? Não. Meus filhos não foram supridos de tudo? Foi. Então você está perguntando isso por quê? Eu sou o pai, eu vou cuidar. Meu amado, você tem um pai que cuida da sua vida. Vida, viva uma vida de obediência para viver o extraordinário de Deus. Porque hoje é um nível para você viver, aonde Deus Ele está aqui para te dizer, eu quero te habilitar para você viver uma nova fase. Comece a querer viver o novo, mas você precisa ser habilitado. E o que habilita? Uma vida de obediência à palavra. E meu amado, quando você decide viver isso, é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E é por isso que nós precisamos viver o que a palavra de Deus diz. Quando nós estamos falando aqui, declara sobre a sua vida. Meu amado, declara. Fala. Não fique acanhado, não fica com medo. Meu amado, se você está de boca fechada, o diabo já está vencendo. Porque crente é para viver como um grande pai. O que meu pai faz? Meu pai fala. O que Jesus fez? Jesus fala. Jesus viu a tempestade. Cala a boca, fica quieta. Jesus olhou para a falta, vai secar você, não vai dar mais nada. Jesus olhou para os cestos, vai multiplicar, rendo graças, toma aí. Jesus falava, Deus fala, você também tem que falar. Porque você está vendo a situação chegar e, eu quero me amoldar, você não foi chamado para se amoldar a esse mundo. Deus chamou você para transformar a sua mente, para viver aquilo que é a palavra de Deus. E a palavra não chamou você para viver mesquinharia, metade. Deus tem algo para um outro nível para você viver. Deus quer catapultar a sua vida. Se era nesse estágio, você vai ter uma proporção, algo sobrenatural. A lei da aerodinâmica vai estar funcionando para você. ao ponto que um dia você não precisa ser Red Bull para voar, mas nós vamos ter um encontro com Jesus nos ares, aonde num piscar de olhos, Jesus vai estar lá me esperando no céu. Vem, Samuel, meu bonitão, eu estou chegando, meu pai, olha aí, vou virar, vou lá e vou viver com ele eternamente. E você também vai fazer isso, meu amado, por ter uma vida de obediência, faz você viver o extraordinário de Deus. Não são aquilo que as pessoas te prometem. Não é aquilo que você precisa fazer com chavo, padrinho, arrumadinho. Não tem nada disso não, meu amado. O arrumadinho de Abraão deu problema para ele até hoje. Deus não tem um Deus arrumadinho. Deus é um Deus de promessa. E a palavra dele é fiel para se cumprir. Eu velo para cumprir a minha palavra. E as palavras estão sendo liberadas de Deus para a sua vida. Não é palavra de morte nem de condenação, mas é para fazer você avançar, correr, viver coisas extraordinárias. Meus planos são muito maiores do que os vossos planos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para te dar um bom futuro. Ei, eu me fiz pobre para você ser rico. Ei, eu sou El Shaddai, eu sou Jeová Jirei, o Deus da tua provisão. Eu sou aquele que te guardo por detrás e por diante. A minha boa mão está sobre a sua vida. Ei, 1.000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, porque debaixo das minhas asas você tem segurança, prosperidade, abrigo, refrigério. Ele é meu escudo, ele é minha torre forte. A quem eu temerei? O meu socorro vem do Senhor, o Deus dos céus e da terra. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai o portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ai, é o Deus bem forte e poderoso, que pega na minha mão, disparate exércitos, me faz saltar muralhas. Esse é o teu Deus, que te pega pela mão. Venha para viver aquilo que somente você pode viver em mim. Quantas vezes na minha alma eu falava: rapaz, mas tu deixa o teu emprego tão besta mesmo. Olha o que tá fazendo com a tua família, tu vai ter menino agora, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas eu decidi, eu vou viver a obediência. Aquele que me chamou é aquele que me protege, é aquele que me guarda, é aquele que me supre. Meu amado, a minha confiança está em Deus. E as minhas orações eram também sobre você, porque eu sabia, meu pai, o Senhor sabe que está acontecendo muita coisa no Brasil, mas o Senhor não vai deixar de assistir o teu povo. O teu povo vai avançar, o teu povo vai crescer e vai multiplicar. Sabe o que está acontecendo, meu amado? Quando Moisés estava lá para nascer, foi dada uma ordem do faraó para matar todos os meninos. Só que aonde estava um plano de morte, Deus estava acrescentando o seu povo. As parteiras mal iam chegar, já estava lá o menino lá. Meu amado, aonde o diabo tentou trazer um plano de morte para paralisar a igreja, é um tempo onde vai haver uma multiplicação e uma aceleração daquilo que ele tem nas nossas vidas. Fique preparado para ver muitos rostos novos aqui nesse lugar, porque é um lugar de obediência, aonde Deus pode acrescentar pessoas. Lá existe instrução da palavra, lá existe edificação, lá existe fortalecimento. Eu vou enviar pessoas para esse lugar, para serem capacitadas e treinadas a viver o melhor de Deus. Meu amado, quando nós nos decidimos a viver o que a palavra de Deus diz, é algo extraordinário, amado. Levante suas mãos.